Você está ouvindo 7 pontos.
Quando eu for pra Ruanda, sei que vou te encontrar, rodeada de crianças, ao lado de Iemanjá. Vou pedir ao Molo, aos sagrados orixás, pra chover chuva de rosas quando eu for te abraçar.
Que lindo! Que maravilhoso, né?
Linda cantiga.
Linda! E olha, por falar em rosas...
Então.
Nosso papo aqui no intervalo. Quem tá no Insta acompanha tudo, né?
Sim,
o Insta
sim.
Não corta, então o Insta já tá sabendo. O pessoal do Insta sempre tem uma vantagenzinha aí. Mas a gente tava falando aqui sobre os banhos, né?
Sim.
É, e estávamos falando, a Alessandra tava falando sobre os banhos de rosa.
Isso. Então, mas é justamente esse processo. Não precisamos ir lá pro meio da floresta para ter uma planta para a gente trazer o seu axé, para trazer a sua força para nossa vida.
Mas, Ronan, né? Então, eu moro em apartamento, eu tenho que comprar em floricultura.
Então, daí aí tem dois pontos, né? Então, um ponto é justamente isso. Então, tem a rosa, mas tá, eu sei que eu posso usar as rosas, porque é uma planta, também tem axé, né? Como a gente tá falando, a rosa branca no sentido da paz, da tranquilidade, do acalmar, do abrandar. Tá muito ligada também com toda a questão da cura, os trabalhos de cura, nos trabalhos de preto velho, né, as pretas velhas, na cultura, assim, a gente ouve muitas receitas, muitas falas sobre o uso do banho de rosa branca, o chá da rosa branca, isso sendo passado pelas pretas velhas nos seus trabalhos, né?
Maravilhoso.
E aí chama para um outro ponto também, né? Mas vamos voltar.
Banho, um beijo para você que tem uma roseira branca lá que ela falou que é minha, eu tomo. Como, inclusive?
Sim.
Então,
sim.
Desculpa aí, mas eu como rosa.
E daí, a rosa vermelha, ela tem uma força, assim, um potencial de trazer força, de trazer amor próprio, de tirar da depressão, de tirar os medos. Trabalha, né?
Uhum.
Purifica todo o nosso coração, nosso emocional.
Maravilhoso.
Então, é assim, a força que tem da rosa vermelha não é à toa, né?
Uhum.
Das nossas comadres, das pombagiras, a utilização, seu nome, está no dia, está no culto delas como um todo, não é à toa que a rosa vermelha está ali.
Maravilhoso.
Né? Então,
mas o amor próprio, gente, não é o amor pro outro, né? A Alessandra falou bem aqui. O que a rosa vermelha te traz? Amor. Amor por quem? Por você, pessoa.
Sim.
Tem que começar por aí.
A rosa amarela, a cor de rosa, as outras coloridas, todas elas têm a ver com alegria. E a alegria tem a ver com leveza também, né? Pra gente poder ser alegre, pensar que ser alegre como uma criança é. A leveza que a gente precisa ter. Então, quando a gente encontra uma rosa, ou ganha uma rosa, ou vai em busca de uma rosa, com essa intenção, né? Então, isso ali, eu já estou despertando esse axé, vou pegar aquelas pétalas, enfeitar minha casa, enfeitar o meu ambiente, já desperta esse axé disso na minha vida. Então, não preciso necessariamente só fazer o banho, né? Como a gente falou do congá, do altar, né? Estando ali no meu ambiente, na minha casa, pô, se eu vejo que minha casa está com uma energia vibrando baixa, então, ó, eu vou pegar algumas rosas coloridas e vou colocar ali para trazer essa força, esse axé da alegria.
E daí, né? Dá para tomar banho com esta rosa que você deixou na sua casa ou não?
Dá, sim.
Tá.
A questão daí, que é falando da onde vir, né? As rosas que vêm de floricultura, elas normalmente é usado algum tipo de conservante para manter ela. Então, assim, no ambiente, como decoração, como parte de um ritual... digamos, dá para se utilizar tranquilamente, mas se for para fazer um banho, para fazer um chá, para fazer um remédio com elas, daí já vai ser mais complicado. Então, o ideal é que a gente pegue de um pé, né?
Tá.
Agora, daí você fala, mas eu moro no apartamento. Só que é outra questão também. A gente precisa fazer esse movimento do sair, andar.
Vá procurar
ir em
uma
busca.
Rosa na casa da vizinha, tá
isso,
certo?
Ir em busca, né?
Tá.
Então, isso faz parte desse processo, porque é uma peregrinação. Eu vou tomar um banho de manjericão, mas eu não tenho manjericão na minha casa porque eu moro em apartamento, mas algum vizinho volta de mim há de ter. Daí eu vou pedir pro meu paizinho, pro meu caboclo das ervas, pro meu, né, pra alguém, meu preto velho, né, oh, me aponta um caminho, me leva a algum lugar que tenha isso. Então, uma caminhada que eu faço ali, eu estou aproveitando minha vida, estou aproveitando o sol, às vezes eu estou compartilhando isso com alguma outra pessoa. E é uma peregrinação.
Uhum.
Né? Então, ah, mas peregrinação é quando eu vou lá para outro estado. Não, eu saindo em volta na minha casa ali, nesse
e você
movimento.
Encontra, né? Gente, quem nunca aconteceu isso? De você pedir para sua entidade, falar, ah, me ajuda, não sei o quê. Eu acabei de me lembrar disso, que uma vez eu tinha que fazer queria fazer um banho de alfazema, estava sentindo essa necessidade. Uhum. Procurei, falei, não tem. Daí pedi, falei, ah, gente, não vou achar. Daí eu parei na rua para atender o celular. Uhum. Parei, estava no celular falando com a pessoa, falei, guria, tô aqui na frente do posto, vou abastecer e vou para casa, porque eu não achei alfazema, olhei pro lado, tinha um imenso, assim. Gente, aquilo era... Sim. Toda a volta do posto, assim, com alfazema. Fiquei parada olhando para aquilo, falei, tá, ok.
Eu achei.
Ah, isso aí, assim. A gente acaba, né? Quando você tem essa intenção, a espiritualidade te encaminha,
mas,
te leva.
Mas a chave de toda essa situação, até para a gente conseguir aprender sobre, porque essa é uma questão que a gente fala muito. As pessoas, eu não consigo memorizar, não consigo gravar, eu olho a foto, eu chego no mato, não consigo
acho,
ver.
Isso é verdade.
Mas é... Isso tem a ver com o nosso exercício de se sensibilizar, de se inclinar a isso, né? Então,
sim.
É claro que tem pessoas que têm uma facilidade maior. Não é à toa que existem cargos, dentro do candomblé, existem cargos de pessoas que só cuidam desse culto das plantas, né? É, nas casas de Yorubá se chama Babalossan.
Tá.
Que é o, digamos, o pai da casa de Ossan. Então, ele cuida de toda essa parte, de saber que plantas são para quê, que horas vão ser usadas, para que vai ser usado e quando precisa buscar, é ele quem vai buscar. É uma pessoa que vai sendo preparada ao longo da vida para essa função.
Uhum.
É, para a gente, Angola e povo de caboclo, é Tata Insaba, que a gente chama as folhas de Insabas, né? Então, é Tata Insaba. Ouvia um termo antigo que se usava nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Molocô também, que era mão de ofá ou mão de folha. Então falava, fulano é mão de folha da casa, que era aquela pessoa daquele terreiro que era responsável por isso. Por quê? Não é só que é responsável porque alguém falou, é responsável porque é uma pessoa que tem afinidade com isso. Então, tá andando na rua, olha, já sei, isso aqui é
já
uma planta que vai
planta,
precisar,
né?
Hoje pro trabalho de preto velho. Já,
maravilhoso.
Já tira a folhinha e carrega junto, né?
Entendi, mas nós que não somos, que não temos esse cargo, vamos voltar aos médios,
né?
Não, vamos voltar aos médios normais.
Sim, mas assim, é preciso exercitar, né?
Sim.
Essa uma questão que eu falei, opa, segura aqui, vamos voltar, é justamente isso. O quanto, né, toda a Umbanda trabalha em torno da questão da cura, o candomblé também, né, mas assim, principalmente na Umbanda ali, que quase tudo se resolve com banho, defumação, sacudimento e chá.
Sim.
Né?
Precisamos falar do sacudimento.
Né? Então, quase tudo se resolve por ali.
Tá.
Então, para que as entidades possam trazer mais coisas, mais conhecimentos, passar talvez até melhores receitas para os seus consulentes ali que estão sendo atendidos, é preciso do médium também, ele atrás dessa informação, ele construir isso, né? Então, mas não é uma informação que vai estar só no livro, não vai estar só na apostila. Por isso, daí, digamos, né, já aproveitando falar que depois lá no final vai esquecer, desses movimentos que a gente faz, dos encontros, das vivências.
Sim.
Porque daí eu vou até os lugares, eu levo as folhas embaixo do braço, ou quando é um encontro que é lá em casa, a gente sai junto caminhar por lá para ver aquela planta, porque na foto, às vezes, a gente só vê a folha, mas a gente tem que ver a planta
com
um todo, como que ela é,
na hora.
Aonde que ela nasce, que nem o exemplo da erva de bicho que eu falei, né? É uma planta que nasce em parte alagada, úmida, beirada de valeta, né? Então, dificilmente a gente vai encontrar uma erva de bicho num morro. Então, dependendo onde você está, onde você mora, que entra nessa questão, né, das plantas também de cada região... Você não vai encontrar, agora que nem a macela, né, que a gente falou agora no intervalo, e daí vou falar um pouquinho mais dela. A macela é uma planta que dá em terra seca, em beirada de morro. Quanto mais árido, melhor para ela. Então, se eu moro numa região úmida ou se eu estou procurando ela numa região que é alagada, eu não vou achar nunca.
Tá, e a macela tem uma característica, né, que vocês estavam falando aqui, da data, do dia certo para ser colhida.
Existe uma tradução no Rio Grande do Sul que é de colher a macela na Sexta-feira Santa.
Certo, eu já ouvi falar isso muito.
Então, e quando você colhe ela nesse dia, ela está com todo o potencial energético dela em alta, o perfume dela, a força dela é outra. A gente, né, tem esse... Acabou criando esse costume também em casa, de na sexta-feira santa de manhã, a primeira coisa que a gente vai fazer é sair colher macela. Daí a gente colhe pro ano inteiro, porque a macela é uma planta medicinal anti-inflamatória, que é usada para uma infinidade de coisas, né? Então, para travesseiro, para banho em criança, para fazer pomada, daí a Ana Volucue usa nos sabonetes, né? Para tratar acne. Então, é uma planta medicinal muito forte. Ela, né? Psoríase. Ela tem esse princípio medicinal dela, que é um princípio oleoso também, que é muito forte. Então, e nesse dia, parece que tá todo o axé dela tá ali.
É uma planta. Olha como faz diferença, né?
E é uma planta dourada, né? Então também é uma planta que daí nos remete a todo esse axé também da prosperidade, né? Poderia estar conectado, assim como uma folha fria no culto do Oxalá e de vários outros orixás também, né? Então, mas assim, a gente vê o que a gente precisa, ou o que nossas entidades estão trabalhando, ou as plantas que sempre estão ali no meu contexto do terreiro. Essa planta sempre está aqui como decoração ou como banho. Então, a gente se inclinar a entender, a conhecer mais ela, se aproximar disso para a gente poder. Né?
Bom, vamos voltar aqui para os nossos. A gente falou do amaci, dos banhos de ervas. Sacudimento. É uma coisa que nem todo mundo conhece, nem todo mundo faz.
O sacudimento, ele tem a ver com a limpeza. Então, pode ser tanto sacudimento de uma pessoa, quanto sacudimento de um espaço, de um ambiente. Então, com a utilização das folhas, é assim, a gente faz como se fosse uma vassoura com as folhas, para justamente estar passando, limpando o ambiente. Então, a gente usa batendo nas paredes, batendo embaixo de mesa. Então, tudo que é canto da casa, do ambiente, da pessoa ali que precisa ser limpo, ou da nossa própria casa, né? Então, pega, faz ali aquela vassoura de folhas e vai batendo. Já começa também na intenção, quando eu vou tirar esses galhos.
Sim.
Então, normalmente, as três plantas que a gente utiliza para fazer esse sacudimento é os galhos de aroeira, os galhos de São Gonçalinho, que é uma outra árvore da região, é um tipo de canela que a gente tem na nossa região, e o alecrim do campo, que é um arbusto que quase que é tudo que é terreno baldio, a gente encontra ele. É uma planta também que nasce sozinha, assim, e tem uma força energética muito grande. Então, chama também de alecrim de caboclo. Né? Então, a gente normalmente usa essas três. Mas também pode usar pitanga, também pode usar o bambu, também pode usar folha de coqueiro. Então, conforme o que se intui, né? Às vezes as próprias entidades trazem isso, mas se sou eu que quero fazer para mim, ou eu sou um dirigente e de alguma forma preciso passar, receitar isso para alguém. Então, são essas coisas assim que a gente costuma usar sem contraindicação, sem problema nenhum para ninguém.
E só faz o maço e sai batendo, e se for na pessoa, batendo em você mesmo, como se fosse uma limpeza. Sacudimento não é espancamento, gente, né?
Isso, sim.
Por favor, não é para você se chicotear com as ervas.
Você não precisa deixar vergão.
Amorosidade, né?
Não, mas para limpar, porque assim, ela... esse movimento do sacudir, né, que dá esse nome do ritual, e com a força dessas plantas, com a intenção, às vezes, do que está sendo cantado ali, algum ponto mesmo dentro da cultura de cada casa que possa ser puxado, para, digamos, trabalhar, movimentar aquelas energias de onde elas estão. Colocar elas em movimento.
Tem bastante energia estagnada nos lugares,
então,
né?
Às vezes a gente passa só a defumação, não resolve, porque, digamos assim, a fumaça chega em tudo que é lugar. Mas, às vezes, tipo, a fumaça não chega embaixo da mesa, a fumaça não chega, no canto da geladeira, da cozinha. E, às vezes, aquilo ali está num lugar tanto tempo, com uma energia parada ali, então, quando a gente pega e faz essa coisa das folhas e em tudo que é cantinho da casa, e bate embaixo do sofá, embaixo da cama, atrás de cortina, atrás de janela, então a gente tira tudo que estava ali parado.
Nossa, isso deve ser interessante para comércio, né? Comércio está estagnado, não está movimentando, vai lá e faz um sacudimento.
E daí a gente costuma fazer o quê? Primeiro faz essa limpeza com as folhas, uhum. depois passa uma defumação, daí uhum. a gente já fala mais das defumações, passa uma defumação em todo o ambiente para limpeza, depois passa uma defumação para deixar, para equilibrar a energia do ambiente,
uhum.
e daí a gente pode daí colocar outros elementos em cima ali, cristais, outras coisas, para ficar daí preservando aquela energia positiva.
Maravilhoso.
Né? Então, pensar que esses trabalhos... E pra gente é a mesma coisa. Ah, eu fiz um sacudimento em mim. Passei as folhas, pum, descarreguei ou deixei aquelas folhas dentro da mata. Digamos, ah, vou lá na mata e vou fazer isso, uhum. né? Pego as folhas, passo, deixo ali. Mas depois eu vou chegar em casa, eu vou fazer um outro banho de erva também, para terminar de tirar qualquer coisa que tenha ficado ali,
uhum.
né, com sal grosso, com guiné, com folha de fumo, com fumo de rolo, que são coisas fortes. E depois eu faço um banho de, que essa é uma questão, né, sempre depois que a gente toma um banho de descarrego, a gente tomar um banho do positivo. Tomar um banho de manjericão, tomar um banho de rosa, tomar um banho de alecrim, para a gente ficar daí com a vibração positiva.
No mesmo banho.
Faz um,
faz
depois
o seu
faz outro.
De descarrego com... O que você falou que é de descarrego?
Guiné.
Folha
de fumo ou fumo de rolo.
Tá.
É, o sal grosso em uhum. si, né? Também daria para usar essas folhas da aroeira também no banho de descarrego, sim, né? Então, tá. Tem várias, né? Mas, assim, guiné e fumo são duas coisas que a gente está sempre usando, né?
A Josi falou que está saindo colher erva de bicho, vai, já aproveita e pega fumo e guiné também. E traz para mim, faz favor.
A Josi tem uma moita de guiné na casa dela.
Maravilhoso. Então faz o seu banho de descarrego, quem não tiver pode ser até sal grosso mesmo.
Sim, só o sal
e
já
aí,
resolve, né?
Terminou seu descarrego, imediatamente já pega o seu outro
pega,
e joga
isso,
o de
energético.
Tira
bem, puxa bem, né, uhum, assim, toda aquela água daquela que ficou ali do descarrego. E daí pega um outro banho positivo. Pode ser com especiarias, com noz moscada, com canela, com cravo, com açúcar mesmo, açúcar mascavo. Coisas doces que trazem, daí vão trazer o axé, vão trazer a força, vão trazer o equilíbrio. Né?
Maravilhoso.
Então sempre fazer essas duas coisas, porque se a gente faz só o banho do descarrego, a gente fica com a energia, tipo, zerada.
Aham. Uhum.
Tá, mas eu preciso colocar algo.
Movimentar.
Né? Então,
uhum.
sempre. E quando é limpeza do ambiente, de uma casa, de um comércio, mesma coisa.
Também.
Né? Faz a limpeza, tira tudo que tem que tirar, mas depois entra com a parte do doce, do positivo também.
Perfeito. Tá na hora do intervalo de novo, o programa tá voando, mas a gente já volta para falar sobre defumação agora, gente.
É isso, vamos.
Você está ouvindo Sete Pontos.